Pesquisa Ativa. Áudio Ativo apresenta Pesquisa Ativa.
Então, bom dia, amigos ouvintes. Essa é a rádio audioativo.com. Eu sou o Gabriel Colares e a gente está aqui hoje na nossa web rádio com a Lisandra Rodrigues, nossa convidada, que vai conversar conosco sobre a Rádio CBN, sobre a mudança da sede, sobre as suas experiências, sobre as suas vivências também. E é um prazer contar contigo. Eu sei que o tempo hoje é uma coisa bastante preciosa. E muito obrigado mesmo por você dispor dessa preciosidade e compartilhar com a gente as suas experiências, suas vivências, como eu falei. E também os nossos sonhos, né, de um jornalismo cada vez melhor.
Obrigada, bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite. Bom, meu nome é Lisandra Rodrigues, eu sou repórter da Rádio CBN há 5 anos. Esse mês eu completo 5 anos efetivamente de rádio. Nunca foi meu sonho trabalhar em rádio. Rádio aconteceu. Eu sempre quis trabalhar em televisão e comecei meu estágio, minha carreira profissional trabalhando em televisão. E aí surgiu a oportunidade de reportagem. Eu sempre quis fazer reportagem, independente de estar em televisão, em qualquer veículo, eu queria reportagem. E aí surgiu uma vaga na CBN e eu falei assim, bom, vou tentar. Não sei, eu só tinha conhecimento de rádio da faculdade, nenhum conhecimento fora, não tinha feito nenhum curso, nada. E aí fui para o rádio e me apaixonei. Assim, rádio é um veículo apaixonante. Diariamente, todo mundo que trabalha em rádio, assim, que vive o rádio, fala o quanto é legal e bom trabalhar em rádio. E o que eu percebo, ainda não saí da CBN para poder dar minha experiência própria, mas assim, todo mundo que sai da CBN, sai da rádio para fazer qualquer outro veículo, se dá muito bem. Porque o rádio dá uma bagagem, a gente assim, até antecipando um pouquinho o que eu ia falar. Rádio te dá uma bagagem porque você faz tudo sozinho. Eu sou a minha produtora, eu sou a minha editora, eu sou a repórter, eu sou tudo. Né? A matéria que vai ao ar, a sonorização sou eu que faço, o texto sou eu que faço, a sonora sou eu que corto, o personagem sou eu que produzo, sou eu que ligo, sou eu que vou para lá. A gente só não dirige, mas a gente tudo, todo o resto a gente faz, a gente quem pensa. Então, o rádio é apaixonante e te dá uma bagagem absurda, profissionalmente falando, assim, porque você realmente tem que produzir, tem que fazer de um tudo. E, bom, minha rotina de rádio, falar um pouquinho da rotina de rádio. Eu sou repórter, trabalho no turno da tarde. Lá a gente tem a divisão, né, dos dois turnos. E a rádio CBN é mais ou menos assim. De manhã tem mais o hard news, né, aquela coisa de ir para as operações policiais. Agora, hoje em dia, a Operação Lava Jato, que toda semana tem Operação Lava Jato. Então, o repórter da manhã ele acaba indo mais para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, enfim, para essas sedes, enfim, indo para os prédios onde os políticos estão sendo presos, e eu faço mais, assim, a gente faz mais uma produção do dia, né? A gente fecha o dia. Então, se tem a Lava Jato não encerrou pela manhã, a gente continua acompanhando a Lava Jato durante a tarde, a gente pega aqueles assuntos de segurança, né, que não são fechados durante o dia, fechados assim, acho que o pessoal deve conhecer, mas que não termina, né? O assunto não termina meio-dia, por exemplo. Continua durante a tarde. Uma operação policial que começou às 6 da manhã, mas não tem balanço ainda. Agora, com intervenção, então, é que a operação pega até 7, 8 horas da noite. Então, eu faço mais esse lado de fechar o dia, que a gente chama. Que é ver o que aconteceu durante todo o dia, ver o que rende para colocar na matéria ou não. E produzir, deixar algo produzido para o dia seguinte, para ir ao ar durante a madrugada, durante a noite também, no programa do dia seguinte. É muito legal, assim, é muito legal, é muito divertido, eu me divirto sempre. Eu tento trabalhar, não, eu reclamo muito, mas a gente tenta trabalhar não pesando o dia, caramba, que droga que eu estou fazendo aqui, mas é bem cansativo, assim, é uma rotina que não é fácil. A gente não fecha uma matéria só por dia, dificilmente a gente fecha uma matéria só por dia, então a gente tem que estar muito ligado em muita coisa. Então, assim, sei lá, semana passada, quinta-feira mesmo, foi o último dia que a gente trabalhou lá na Rua do Russo. Eu fechei uma matéria sobre desemprego, que assim, não é algo que eu tradicionalmente fecho, não é algo que eu sempre trabalho, e também fechei sobre o caso Marielle. Então, assim, você não pode se prender a saber sobre um assunto só. Na CBN, particularmente, não tem setorista. Né? Assim, tem aquelas pessoas, como eu falei, que fazem mais Operação Lava Jato, que fazem mais os depoimentos do Bretas, do juiz, tem mais aquele pessoal que segue mais polícia, só que não tem um setorista, não tem uma pessoa que vai trabalhar só naquele tipo de matéria. Então, mesmo a repórter que passa o dia na Alerje, ela também fecha matéria de polícia, se for o caso. Se o assunto na Alerje for polícia, ela vai fechar a polícia, agora, então, com o caso Marielle, mais ainda. Então, a gente tem que estar muito ligado em tudo, para a gente estar preparado, sei lá, acontece alguma coisa de última hora, você tem que sair correndo para uma coletiva de imprensa, você tem que estar, pelo menos, a par de um pouquinho do que está acontecendo. Óbvio que nem ninguém entende tudo, de tudo, mas a gente tem que estar um pouquinho sabendo, assim, para a gente não chegar lá totalmente perdido, não chegar na matéria totalmente perdido, saber a fonte que a gente tem que procurar para entrevistar. Isso é muito importante para direcionar o teu trabalho. Né? Eu já saí falando um monte de coisa. Direcionar o trabalho, assim, vai até com a Isabela, a gente foi na posse, na troca de comando da Polícia Militar. Quem eu vou entrevistar aqui? Lá só restou uma fonte para a gente, que foi o novo comandante da Polícia Militar. Mas e se não fosse ele? Se soltassem a gente lá no batalhão de choque, a gente fosse entrevistar quem a gente quisesse, quem era a fonte que eu queria? Eu não ia querer só o chefe do novo comandante da Polícia Militar, eu ia querer o antigo, eu ia querer não sei quem, eu ia querer um monte de gente. Mas o que me ofereceram foi o novo comandante, então a gente tem que se adequar ao que a rotina nos pede, ao tema da matéria de hoje, ao assunto que a gente vai tratar, quem é a nossa fonte, o lugar que a gente vai estar. E, então, assim, cada dia é um dia, não tem rotina. Assim, tem a rotina que a gente se estabelece, de chegar, de ler os jornais, de ver os sites, quais são as principais notícias de cada site, ficar atento, ler a pauta, ver o que o chefe vai querer da gente, mas não tem aquela regra de que todo dia eu vou entrevistar alguém, todo dia eu vou entrevistar aquela pessoa, todo dia eu vou falar daquele assunto, isso não tem. E, bom, falar sobre a mudança agora, hoje é o primeiro dia útil da nossa mudança. A gente estava na Glória há não sei quantos anos, muitos anos, não me faça essa pergunta que eu não sei. E para a gente da rádio é uma mudança muito, assim, é importante, porque, como eu falei, estava até falando antes, o endereço, Rua do Russo 434 Glória, é um endereço que é muito importante não só para o sistema Globo de Rádio, mas para o sistema radiofônico do Brasil. Assim, quem entende de rádio, trabalha com rádio, ou em algum momento você tentou, né, falar sobre rádio, em algum momento ouviu esse endereço. Então, para todo mundo é uma mudança muito importante, só que assim, era uma mudança necessária, porque a gente já estava ficando com os nossos estúdios eram tecnológicos e tal, mas a redação como um todo não era. Então, assim, a gente tinha muita coisa que a gente tinha que correr atrás, porque a redação não era tão tecnológica. Agora a redação é super tecnológica, eu fui lá só na época de obras, ainda não fui oficialmente para ver, mas tem câmera em todo canto, enfim, tem super interativa. E hoje o rádio pede. Hoje o rádio não é só você fazer a matéria e botar a matéria no ar. Hoje a rádio é site, hoje a rádio é rede social, a rádio enfim, a gente está na TV, se você botar na net, você consegue ouvir a CBN, então a rádio não está mais só no radinho, está no celular, está no aplicativo, está no computador. E aí a gente teve que correr atrás disso. E aí, assim, tá todo mundo bem animado com a mudança, mas também meio assim, caramba, uma mudança, que saudade da Rua do Russo 434. Eu, particularmente, estou, até pela minha localização, pela minha logística, no dia a dia vai ser um pouco mais complicado. Mas tá todo mundo, assim, animado, né, com a expectativa de mudar os ares e ter uma rádio, uma redação mais tecnológica, todo mundo mais integrado. Então, até para uma questão de espaço mesmo. Antes a gente ocupava dois prédios de 6 andares. Agora a gente ocupa 2 andares num prédio, os andares são maiores, óbvio, mais espaçosos, mas assim, vai estar todo mundo, né, mais juntinho e tal. Estou na expectativa de como vai ser o dia de hoje, vamos ver. É isso, perguntas, alguém?
São, na verdade, dois pontos muito sensíveis, né, para uma emissora de rádio, que é tanto o departamento de pesquisa, como é que vocês agora na nova redação vão lidar com essa sessão, se vocês vão ter os terminais interligados para você fazer uma pesquisa mais rápida, né? Seja de uma sonora, seja de uma fonte qualquer de dados. E também como é que se dá a interação com o ouvinte, que é cada vez mais importante, né?
Falar sobre o ouvinte. O ouvinte, eu tenho até experiência para falar. O WhatsApp da CBN, 997-642381, a gente sabe decorado de tanto que a gente ouve. Eu fui a segunda repórter a assumir o WhatsApp, porque hoje não tem mais a função do repórter que ler o WhatsApp, que fica ali no WhatsApp 24 horas por dia. Tinha uma outra colega minha, ela saiu e aí eu fiquei no lugar dela. E aí, assim, é desesperador e muito legal, porque assim, é muita mensagem, é muita coisa que chega de todo lugar do mundo. De todo tipo de mensagem que vocês imaginarem, até as mensagens não deveriam chegar para uma rádio, para um WhatsApp de uma rádio, sim, elas chegam. E a gente tem que filtrar. E aí o trabalho do profissional que fica ali lendo é filtrar exatamente o que é importante. Caramba, hoje eu vim no caminho do BRT, estava ouvindo. Hoje a manilha está parada porque está todo mundo voltando do feriadão agora. Então tem um monte de ouvinte parado na manilha e tem um monte de ouvinte mandando mensagem sobre a manilha, de vários pontos. Então assim, a âncora que estava lá, Bianca Santos, ela falou, Itaboraí está parada. Ela foi, pelo que eu percebi, eu não sei se ela fez isso pensando, mas eu acho que sim. Ela foi falando de trechos, assim, lendo mensagens de ouvinte por trechos do que estava acontecendo. Itaboraí está parado, ouvinte tal disse, mandou uma foto para a gente do congestionamento, e manilha está parada, no acesso à ponte está parada. Ela foi contando a historinha pelo ouvinte, porque a gente não está lá. A gente não sabe o que é que o ouvinte está lá, está sabendo melhor do que a gente. A gente tem informação da concessionária, a gente tem informação da internet, mas a gente não está vendo. Então, assim, ter esse alcance do ouvinte em qualquer lugar, mandando essa informação para a gente, é muito bacana, é maravilhoso. Só que, ao mesmo tempo, tem o outro lado, que é assim, você, como jornalista, filtrar essa informação, saber o que é mais importante agora. E saber como lidar com essa informação, porque a gente também recebe informação, por exemplo, de tiroteio em um monte de lugar. E, assim, qual é o seu papel jornalístico naquele momento de filtrar e o quão é importante aquela ferramenta e você, como jornalista, não assustar o ouvinte que está ali. Então, às vezes, a gente recebe informação, tiroteio dentro do shopping. Não necessariamente. Às vezes foi um escapamento de gás, não sei aonde, que fez um barulho de um estampido, o ouvinte achou que era um tiroteio, não era. Então, cabe também, tem esse trabalho de... É muito legal ter a interação do ouvinte, o ouvinte falar de todos os lugares do mundo, do que ele está vendo, mas a gente, como jornalista, também tem que filtrar. E aí tem um trabalho dobrado, né? Porque a apuração é do ouvinte, mas você tem que ali filtrar o que ele está falando. E não assustar, não sair falando. A gente tem uma regra lá de selecionar mesmo o que a gente fala, para não causar o pânico, né? Muitas vezes a gente evita dar essas notícias assim, tiroteio, não sei onde, a gente vai apurando, a gente apura mesmo, passa para o repórter que está na apuração, para poder ligar para a polícia, para saber, para confirmar. Isso demora, a gente demora a dar mais a informação no ar? Sim, a gente leva mais tempo do que uma outra rádio, pode ser. Só que a gente dá a informação mais certa e com a informação jornalística. Olha, o tiroteio é entre policial, bandido, não sei aonde, aconteceu isso. Então, o ouvinte nos ajudou pra caramba, porque a gente, sem ele, a gente não saberia que ia estar tendo tiroteio ali. Só que a gente está dando, além da informação do ouvinte, a gente está dando a nossa informação jornalística. E aí, assim... É o trabalho duplicado, porque o volume de informação é absurdo que chega de, como eu falei, de todo canto, e não tem... 24 horas de trabalho, a gente está ali e tem que filtrar toda hora. E você tinha perguntado sobre pesquisa. A gente usa um sistema lá, um programa, que todas as sonoras, todas as matérias ficam concentradas naquele programa. E hoje, por incrível que pareça, olha só, hoje a gente vai, é o primeiro dia útil desse novo programa que a gente está usando. A gente já estava usando assim, só de teste, só o pessoal que entendia um pouquinho mais, o iNews, só que agora a gente vai passar a usar ele de fato, real. Então, hoje, vamos ver como é que vai ser isso. Antes, a gente usava um outro programa que demorava mais, assim, dava mais trabalho para a gente, para poder colocar as matérias no ar, as sonoras e tal. E para a rádio isso não é muito prático, porque... Por exemplo, um ouvinte manda uma sonora para a gente de trânsito na ponte. Olha, na ponte agora é trânsito lento, no sentido Rio, não sei o que lá. Pô, a gente pode botar essa sonora imediatamente no ar, mas com aquele programa antigo a gente demorava um pouco mais e tal, então a gente perdia tempo, perdia segundos, mas perdia, né? Então, assim, é o que eles estão agora tentando evitar, que a gente perca esse tempo de produção. E vamos ver, hoje é um dia de mudança de endereço, um dia de mudança de programa lá pra gente, tá todo mundo nessa expectativa, assim, o pessoal que já tá usando disse que tá dando certo, mas eu particularmente vou usar só no turno da tarde, só meio-dia quando eu entrar. E, bom, mais alguma pergunta?
Bom dia.
Bom dia.
Você falou da interação do ouvinte, que ele passa informação pelo WhatsApp, mas existe essa interação de alguma outra forma, ou é tipo... Eles só meio que servem de fonte mesmo para o que está acontecendo?
Não, eles também, assim, além de fonte, a gente também passa para ele, muitos perguntam o que está acontecendo para a gente. O que está acontecendo na ponte? Às vezes só tem trânsito, às vezes aconteceu um acidente. E a gente dá esse retorno para ele também pelo WhatsApp. E muitas vezes ao vivo. Então, assim, a gente, ouvinte fulano de tal perguntou o que está acontecendo na ponte que o trânsito está parado. Olha, ouvinte, só informação de um acidente no gasômetro que está causando retenção. Então, a gente também tem a troca com ele da informação. E, recentemente, eu até fiz parte, porque eu faço as férias do Ricardo Porto, que é o produtor do CBN Rio. A gente conversou com os ouvintes pelo WhatsApp para poder... A gente fez um evento de aniversário do Rio de Janeiro, lá nas paineiras. E aí foi pelo WhatsApp que a gente se comunicou com os nossos ouvintes. Olha só, vai ter uma van, você chega cedo, os ouvintes vão mandando nome para a gente, para meio que separar espaço na van, para poder irem no evento com a gente. E aí a gente conversava com eles pelo WhatsApp. E além do WhatsApp, também tem e-mail tradicional. A gente ainda recebe carta. Sim, recebemos carta. Agora, não sei, porque as pessoas vão ter que mudar o endereço. Então, Rodo Rússia 434 é meio automático, né? Agora as pessoas vão ter que mudar o endereço da Rádio Globo. E pelo site também. A gente também recebe mensagem pelo site. Então, assim, lá no site tem e-mail de toda a equipe do site, equipe dos produtores, dos âncoras, dos apresentadores. E a gente também recebe mensagem, a gente recebe também participação por lá. E telefone. Muita gente liga. Deus, muita gente ainda liga. E muita gente liga, gente, a gente acha que não. Eu achava que não, eu digo isso por mim. As pessoas ligam para que a gente faça companhia para eles. O rádio ainda é um veículo de companhia. E não só para idoso. A gente acha assim, é o idoso que fica em casa, sozinho, que não tem parente, não. As pessoas ligam para perguntar quanto foi o jogo do Flamengo, qual foi o resultado da Mega Sena, qual é a temperatura de agora, vai chover no centro? Senhor, não sei. Mas a gente tem que dar um jeito de responder. Então, assim, eles fazem perguntas políticas para mim. Um dia desse, eles perguntaram alguma coisa sobre os Estados Unidos. Eu fiquei assim, meu Deus, eu não tenho ideia do que é isso. Aí fiquei lá que nem uma maluca digitando para ver se vinha alguma informação da CBN, para dar uma informação, uma fonte minha, né? Não ia também dizer uma fonte dos outros. Aí eu, não, senhor, não é isso, é não sei o quê. Ele, muito obrigada. E desligou o telefone e foi ser feliz, assim, sabe? Então, as pessoas ainda ligam para a gente, ainda perguntam. Isabela, mesmo um dia desse, atendeu um telefone de uma pessoa passando mal na rua. Ligaram para a rádio porque tinha uma pessoa passando mal. As pessoas ligam, por exemplo, faltou luz. Gente, isso é real, isso acontece. Choveu, as pessoas vão ligar. Faltou luz. O senhor já ligou para a Light? Ainda não. Poxa, o senhor ligou para cá primeiro. Que legal. Aí a gente, assim, tem que ajudar da nossa forma. Tem que ajudar assim, olha, o senhor tem que ligar para a Light, porque eu não, quando eu ligo para a Light como imprensa, e essa é uma dica, se algum dia, eu não sei se vocês trabalham já em redação, mas quem já trabalha ou quem vai trabalhar, a Light vai atender e falar assim, qual é o endereço? Qual o protocolo de ligação? Não tenho. E ele vai desligar o telefone e vai falar para você, assim, aquela palavra que eu não posso dizer porque estamos ao vivo, mas, assim, resolva. E aí, assim, o ouvinte tem que dar ferramentas para a gente também para ajudar. Tem que me ajudar a te ajudar. E aí, assim, os ouvintes ligam para fazer companhia. Ligam de noite, ligam de madrugada. Tem ouvintes que ligam de lugares, assim, certos. A gente sabe, a dona Carmela Fittipaldi. Tem. Dona Carmela Fittipaldi mora em Santa Teresa. Ela tem um bar em Santa Teresa. Então, assim, ela liga quando tem tiroteio no Falé, tem tiroteio em Santa Teresa, ela vai ligar. E a gente sabe que é certo, tá tendo tiroteio. Ela nunca liga, a notícia dela nunca é errada. Só que, assim, ela liga para poder trocar ideia. Às vezes ela quer reclamar, às vezes ela quer falar da vida. E os ouvintes ligam mesmo. Assim, tem essa interação ainda por telefone. E a gente apura o que está acontecendo. Ah, o tiro, porque às vezes, assim, por exemplo, em Santa Teresa, quem mora lá, eu já morei lá. Então, assim, tiroteio, você ouve o barulho do tiroteio, mas tem um monte de favela em volta. Até você identificar de qual favela é, assim, óbvio que ela tem o ouvido mais apurado, porque ela mora lá, então ela vai saber. Só que, assim, o tiroteio é no Falé e no Fogueteiro, é entre bandido e não sei o quê. Então, assim, a gente dá uma apurada antes de colocar a informação no ar, mas dificilmente Dona Carmela dá uma informação errada. Dificilmente. E aí ela bota a filha para falar com a gente, aí a filha dela conta como é que tá a semana. Enquanto isso, você tá apurando uma informação. Você tá com a Dona Carmela aqui assim, com o microfone aqui assim na mão e tá digitando, fazendo alguma coisa, tá lendo Twitter, tá lendo não sei o quê. Então, os ouvintes participam muito ainda por telefone. Vamos ver agora que o endereço mudou, não sei como é que eles vão fazer. Assim, o telefone continua o mesmo, mas eu acho que eles vão... Vamos ver, expectativas aí. E Twitter, a gente usa também muito Twitter. O CBN Rio usa muito Twitter. A gente tenta colocar a informação tanto das nossas matérias como a informação dos outros órgãos, por exemplo, Centro de Operações da Prefeitura. A gente dá muito RT do Centro de Operações da Prefeitura porque é uma informação útil, né? Então, assim, trânsito está ruim na linha vermelha, a gente dá um RT. E se a gente tem informação, tá lento na linha vermelha porque está tendo tiroteio na maré. Então, a gente já complementa a informação do Centro de Operações da Prefeitura a partir do nosso Twitter. Então, você tem a informação da Prefeitura e a nossa informação apurada de que o motivo é um tiroteio, o motivo é um assalto, enfim. Então, Twitter, WhatsApp, site, e-mail, ligação, carta, tudo isso o pessoal ainda liga bastante. Assim,
Só um comentário. E quando os ouvintes ligam e a gente não sabe a resposta, a gente tem que saber, porque eles vão falar assim, ué, você não é jornalista, você tem que saber.
É, sim, isso é assim mesmo, ué, mas você não sabe? Você é da CBN, você não sabe? Desculpa, senhor, não sei. Aí, assim, às vezes dá aí um dia desses um ligou, era do sábado à tarde, domingo à tarde, eu tava de plantão. Que horas é o jogo do tal? Não tinha ideia nem que tal time ia jogar. Aí eu saí correndo, dei um grito pro pessoal do esporte, fulano, que horas eu era Fluminense, sei lá. Ele, é agora. Eu falei, moço, corre pra ouvir que é agora. Ele, vou ligar agora, não sei o quê. E aí ele saiu correndo pra poder ligar o radinho dele, porque ele ainda ouvia pelo radinho. Então, assim, a gente, eles cobram mesmo que a gente tenha informação. E eles acreditam engraçado. Eles acreditam muito mais na gente do que se eles ouvirem na rádio. Várias vezes, assim, eles questionam. Ah, não, então você disse isso, então tá bom. E, assim, eles ignoram que o jornalista está dizendo no rádio, mesmo que seja eu essa jornalista. Eles vão ignorar, eles preferem ouvir pelo telefone eu falando para ele. Isso é muito bacana, porque o ouvinte do rádio ainda é muito próximo. É, assim, eu não sei se o telespectador... Assim, quando eu trabalhei em televisão, era muito distante o telespectador. O ouvinte do rádio ele é muito próximo, ele vive o rádio. Ele acorda, ele liga o rádio, ele dorme ouvindo o rádio. Então, ele sabe a hora exata que tudo está acontecendo. E isso, assim, o rádio faz muito parte da rotina das pessoas ainda. Por mais que, assim, na minha rotina, obviamente, porque eu trabalho numa rádio. Mas, assim, as pessoas ainda seguiam muito... pela rotina da rádio. Então, se o comentarista fala 6:30, a pessoa tem que estar saindo de casa 6:30. Se o comentarista atrasa 5 minutos, a pessoa vai se atrasar 5 minutos. Isso é muito engraçado, porque, assim, eu não sei se na televisão a gente seguia o horário da Fátima Bernardes a tal hora, mas eu não sei, não vou me ligar de sair de casa na hora que a Fátima começou. Então, assim, os ouvintes ainda se prendem muito à rotina da rádio para permear a rotina deles. Então, assim, às vezes eles ligam. Ah, eu tô fazendo comida, ouvindo tal programa. Ah, Bianca, eu tô aqui falando, vocês estão falando aí de comida, eu tô aqui cozinhando. Então, as pessoas vivem a rotina do rádio ainda, por mais tecnológico que hoje em dia o rádio seja, por mais interativo, assim, né, de troca de informação, as pessoas ainda guiam a rotina delas pelo rádio, que é uma prática muito antiga, sei lá, minha mãe, meu avô... Né, que eu ficava ouvindo radinho de pilha e tal, que ia no jogo. Mas as pessoas ainda fazem isso, assim, e cobram. Por que ainda não entrou no ar tal coisa? Sim, existe. Tem a Dona Eda da Praça Seca. Dona Eda da Praça Seca. Ela sempre cobra a gente, porque assim, a gente tem uma rotina no CBN Rio, né? De dar os destaques, previsão do tempo e tal, não sei o quê. E aí teve um dia que a gente atrasou, porque a gente botou uma entrevista importante na primeira meia hora. A gente achou que estava arrasando botando essa entrevista na primeira meia hora. Ela ligou para reclamar, por que a gente não botou a previsão do tempo? E eu falei assim, poxa, mas era o secretário de segurança falando, Dona Eda. Ela, não, mas eu quero saber se eu tenho que sair de casa de guarda-chuva. Ainda não saí, porque vocês não falaram. E eu falei assim, gente, são coisas que a faculdade não ensina, né? Porque assim, você entra, você tem que ouvir a ligação da Dona Eda da Praça Seca. E ela, se ela souber que eu falei dela, ela vai ficar maravilhada. E aí, é a rotina que a gente tem que aprender a lidar, né? Com o ouvinte, né?
Falando sobre rotina, como é que se dá essa articulação, então, com a produção? Né, na montagem de um espelho, como é que vocês entram também de acordo com a programação que já foi toda alinhavada?
Bom, a produção do CBN Rio é do Ricardo Porto, se vocês ouvirem no final dos créditos, a produção de Ricardo Porto, Vitor de Castro, o Ricardo faz a produção do estúdio, né, que é aquela pessoa que fica ali ligando para os entrevistados, que fica meio dando uma coordenada pro apresentador. E o produtor e o apresentador, eles têm que se comunicar. Tem que se falar o tempo inteiro. Então, assim, a apresentadora, a Bianca Santos, está ali com o microfone ligado, vermelhinho aqui, né, que é quando a gente sabe que está ligado. E ela está falando, mas ela tem que estar de olho no Ricardo Porto, que está aqui na frente dela, porque, às vezes, a entrevistada que ela está achando que vai entrar no ar não atendeu o telefone. E isso é muito comum. Sábado aconteceu com ela 3 vezes. A entrevistada não atendeu. E aí você fica ali naquela... Você tem que enrolar, né? Enrolar de uma forma que o ouvinte não entenda que você está enrolando, para ele achar que você está... Não é enrolar a palavra, poxa, não é. Mas, assim, colocar informação no ar, talvez trocar de ordem o espelho. Você esquematizou falar sobre segurança aquele tempo todo, mas o cara não atendeu. Então, você vai começar a falar de saúde, você vai trocar, né? Você vai tentar de uma forma que o ouvinte não perceba que tem um buraco naquilo ali. E aí, a comunicação entre o apresentador e o âncora é importantíssima, assim. É crucial. Ele tem que estar falando, enquanto eu estou falando aqui com você, mas talvez o professor virar para mim e falar assim, Lisandra, tem que acabar. Eu tenho que saber que eu tenho 5 minutos para acabar e tem que olhar o relógio, tem que ouvir a trilha, tem que tudo. Então, é legal, assim, emocionante, eu diria. E o produtor está em contato sempre com a redação, com a chefia de reportagem, para saber, olha, a Isabela agora foi... Eu dou sempre o exemplo da Isabela, que eu olho para ela, é minha figura conhecida. Agora a Isabela foi para uma operação policial, não sei aonde, não sei aonde. Pode chamar ela em meia hora que ela vai estar chegando lá. Então, assim, o produtor já tem que saber que daqui a meia hora pode chamar a repórter que está chegando em tal lugar. Ah, vai ter uma coletiva do IBGE para falar sobre desemprego. A coletiva é 9h30. É, tem que entrar, o repórter vai estar pronto para entrar no ar em 15 minutos. Começou a coletiva, fala com o repórter, ó, em 15 minutos eu estou pronto para entrar. Então, marca esse tempo e avisa para o âncora. Ó, o Gabriel Saboia está pronto para entrar com o IBGE. E aí o âncora tem que estar muito ligado nessa movimentação, que é punk, não é tranquila. Em dias tranquilos, assim, você consegue, enquanto está uma matéria no ar, gravada, conversar com o âncora. Olha, vamos colocar tal coisa, mas não é um mundo ideal, não é isso que acontece. Tem um exemplo, gente, essa história é muito tensa. Eu estava na produção de um programa de rede, né, que é para o Brasil inteiro, o CBN Total, ele nem existe mais esse programa, agora eles mudaram. E aí a gente tinha, era um dia super tranquilo, simples de produzir. Tinham 3 entrevistas marcadas, 3 entrevistas já com pessoas que, assim, geralmente atendem os telefones. Ninguém atendeu o telefone. Ninguém atendeu. Eu não estou exagerando, as pessoas não atenderam. Eu até postei no Facebook, você tem 2 entrevistas na mão, nenhuma voando, de repente você tem todas voando, o espelho voando, o programa voando, e você não tinha nada para botar no ar. E aí, nesse meio tempo, corre o risco, a gente recebe uma informação das agências internacionais de um satélite, que a NASA perdeu contato com esse satélite podia cair na Terra a qualquer momento, ninguém sabia onde esse satélite estava. Meu Deus, o que, que eu faço? Juro, naquele dia eu achei que não ia dar certo. Aí, assim, você busca na agenda, você joga lá na sua agenda, no seu banco de dados, no que você tiver, alguém para comentar aquilo, alguém que te dê uma luz e não deixe o âncora tão vendido, né? O que, é o que a gente fala. O âncora está ali lendo a notícia, mas ele não entende aquilo, né? Ele entende um pouco, ele sabe o que está ali. Bom, tem um satélite, pode cair a qualquer lugar, mas vai cair aonde? Vai cair que horas? Por que, que ele vai cair? Isso tudo um especialista, uma pessoa que entenda mais daquele assunto tem que falar. Então, nesse dia, eu saí enlouquecida ligando para vários especialistas de NASA, de espaço, de... Você nunca imagina você vai precisar de um especialista desse, mas você precisa. E aí, botei um cara no ar, um cara que era um comentarista nosso, que estava disponível para falar, e ele falou, sei lá, 20 minutos, eu fiquei assim, Deus, obrigada por ter esse contato, porque, assim, tinha um satélite com risco de cair, acabou que não caiu, porque ele se deteriorou lá na atmosfera, enfim, sei lá o que aconteceu, e aí a gente conseguiu salvar o programa, que, assim, tinha tudo para dar certo, estava tudo encaixado, tudo certinho, o espelho redondo que a gente fala, tudo montado, e aí, do nada, caiu tudo, e aí a gente tinha um satélite voando, prestes a cair, e a gente não tinha ninguém para falar. Então, assim, tem que se comunicar, tem que falar com a âncora, tem que estar em muito contato com a chefia de reportagem e tem que estar muito ligado nas coisas que acontecem, assim, para poder você ter para onde correr. Tem que ter sempre uma carta na manga para você evitar de ficar vendido e de transparecer isso para o teu ouvinte, porque é o pior, né? Porque, assim, você está sem saber o que fazer. É uma coisa. O apresentador sem saber o que fazer, transparecendo para o ouvinte, aí é muito ruim, você vai perder o ouvinte vai embora. Pô, tá o cara ali todo perdido sem saber o que fazer? Não, vamos dar, vamos embasar esse cara para ele poder conversar com um especialista, com um doutor, com um médico, com alguma coisa assim, para que o ouvinte fique, pô, não, pô, legal, esse cara aí tá entendendo o que ele tá falando. Nem sempre a gente entende, mas a gente transparece que entende. É só falar com credibilidade, que aí, entendeu, o ouvinte acha que a gente tá entendendo. Mas nem sempre a gente entende. A maioria das vezes. a gente entende, assim, a gente sabe o ali, mas a gente não é especialista, por isso que a gente sempre procura alguém para poder ajudar a gente. Ah, economia, eu não tenho ideia, assim, eu tenho conhecimentos muito básicos de economia das matérias que eu fiz. Então, liga para um cara para poder me ajudar. Olha só, o que, que significa isso? O senhor topa me explicar? Topo. Pô, ele me explicou e você consegue fazer a matéria toda. Você consegue detalhar melhor aquele dado que, às vezes, é um, o desemprego está em 13 milhões, não sei o que, não sei o que lá. O que, que isso significa? Isso é muito? Isso é pouco? Às vezes, você não tem esse conhecimento. E ninguém, assim, o ouvinte critica a gente por não ter esse conhecimento, mas você tem que buscar entender. Você não é obrigado a entender. Você tem que buscar entender sempre para melhor explicar. Por isso que, assim, acho que o errado do repórter não é não entender. O errado é não buscar entender, é não correr atrás daquilo. É não, pô, se eu não sei, eu vou procurar alguém que saiba, que mesmo que seja um colega meu. Poxa, esse cara entende mais de economia. Me explica aqui como é que é melhor eu tratar essa matéria. Pô, começa assim, procura fulano de tal. Então, é todo dia, assim. Não tem rotina, falei. É isso.
Como é que vocês fazem, por exemplo, morre alguém para descobrir o enterro? Qual é a principal fonte que vocês buscam?
Bom, se é famoso, se é alguém, né, que é conhecido, alguém, sei lá, artista e tal, é mais... aí depende. Porque, assim, ou o artista vai ter uma assessoria própria, uma assessoria de imprensa que vai passar para a gente, ou a gente consegue um contato de um familiar e tal, e esse familiar vai passar para a gente. Quando não é famoso, a gente tem que ir pelas vias policiais, né? Que a gente fala. Ou busca pela família. Ah, sei lá, a gente foi... alguém morreu numa operação policial, a gente conseguiu o contato da família, seja por meio de coleguinha, seja por meio de uma associação de moradores, seja por meio... que aí a gente busca um monte, né, de forma de conseguir a informação. E aí pede para a família. Ou a gente vai pelos meios legais, né? Assim, entre aspas, que são sempre mais difíceis. Que é ligar para o IML... pedir identificação da pessoa, confirmar a identificação da pessoa. E, às vezes, um amigo do IML é legal. Nem sempre. Para falar a verdade, quase nunca. E aí ele fala assim, ah, fulano foi pro... tá indo pro cemitério do Caju. E aí você liga pro cemitério do Caju e conta com a boa vontade do amigo que tá atendendo para te passar a informação. Por isso que, assim, é muito mais fácil quando a gente tem a família. Quando a gente tem o contato da família, a gente é mais fácil conseguir, porque a família, obviamente, vai saber. Mas, quando não, a gente tem que ir, assim, aí dá mais trabalho, que é ligar para o IML, ligar para a polícia, ligar para o bombeiro, para conseguir informação do nome da pessoa. Sem o nome, você não consegue absolutamente nada. É, assim, confirmar o nome, depois ligar para o IML para saber se o corpo já foi liberado. Aí, se o corpo foi liberado, para qual cemitério foi liberado? Aí, se não foi, se você não sabe para qual cemitério foi liberado, você faz uma ronda de cemitérios, entendeu? E conta com a ajuda dos coleguinhas também, sabe? Nessas horas, essa rede de informação é legal, porque, sei lá, um amigo da Globo sabe onde é o enterro, mas não sabe a hora. Pô, Lisandro, ouvi dizer que vai ser no cemitério São João Batista. Pô, eu vou ligar para São João Batista. Se eu conseguir informação do horário... Pô, ele me ajudou com o cemitério, então eu vou ajudar ele com o horário. Então, existe também essa troca nossa de informação. Mas o ideal é que a gente tenha algum contato de familiar para poder salvar a gente nessas horas. Mas é mais complicado.
Bom dia. Eu queria saber como que funciona a programação da madrugada. Porque você falou que durante o dia vocês produzem algumas coisas que podem rolar na madrugada. Mas também ficam repórteres caso aconteça alguma coisa? Tipo, ou a programação é mais montada durante o dia para isso?
Fria. Desculpa te interromper, mas, assim, a programação é mais fria, obviamente. Porque... Não tem volume de informação para você entrar no ar. Mas fica um âncora, fica um apresentador no estúdio o tempo inteiro, né, ao vivo. A programação é ao vivo. A maioria das coisas que entram são blocos gravados. Mas, sei lá, se acontecer alguma coisa no meio disso, o âncora tiver informação, ele vai interromper, tirar a gravação e vai entrar no ar dando aquela informação. E, hoje em dia, fica um repórter em São Paulo. Ele fica monitorando as coisas importantes do que acontece. Então, assim... Não sei, deixa eu dar um exemplo. Ah, sei lá, aconteceu um acidente no Rio de Janeiro, não foi um acidente de grandes proporções, esse acidente não interessa à rede CBN, né? Ao Brasil inteiro. Mas o repórter que chega às 4 da manhã vai recuperar esse acidente, vai recuperar a informação desse acidente. Então, fica mais ou menos assim. Um exemplo, a Venda Chapecoense. Aconteceu um acidente de madrugada. Tinha um repórter só, tinha um âncora, o apresentador, o operador que fica lá na mesa de som e o repórter da madrugada. E aí, esse repórter da madrugada, que era no Rio de Janeiro, ele estava no Rio, não era nem em São Paulo, era o repórter ainda que a gente ficava na madrugada aqui no Rio, ele ficou alimentando a rede com as informações. Aí, assim, quando eu cheguei, eu era repórter das 4 da manhã, que chegava às 4 e pouca da manhã. E aí eu vi que ele estava, tipo, desesperado, ouvindo 2 rádios lá da cidade, ouvindo uma rádio de Chapecó, porque a rádio de Chapecó também já tinha mais informação do que a gente, porque tinha repórter de Chapecó no acidente e tal. Então, ele ficou alimentando com informação de outros veículos, coisas que ele conseguia ali ter certeza que tinha acontecido, um acidente tinha acontecido, não tinha comunicação com ninguém, era área de difícil acesso, essas coisas ele conseguia dar. E aí, depois, a gente passou, quando, assim, todo mundo chegou do trabalho, eu cheguei, eu comecei a ajudar, a chefia chegou, começou a ajudar, e a gente começou a correr atrás de mais coisa para alimentar a programação. Só que, assim, é mais fria de madrugada. Salvo quando acontece uma catástrofe como essa, você movimenta muito mais a reportagem. E aí, nesse dia, eu lembro que repórteres do esporte foram chamados, tipo, de madrugada para poder trabalhar. Então, tipo, 6 da manhã, o pessoal do esporte não trabalha 6 da manhã. Mas, assim, 6 da manhã já tinha gente do esporte fazendo mala para poder viajar, enfim. Foi um caso atípico. É mais frio mesmo, né? Não tem como negar. Mas sempre fica alguém ali de plantão para, se acontecer alguma coisa, essa pessoa dar informação ao vivo. Isso sempre tem. Mais alguém? Bom, falar um pouquinho da rotina de fechar matéria, né? Assim, quando a gente vai para a rua, a gente grava a sonora lá na rua, né? Com a fonte, com o povo faz, o povo fala. Rocinha, por exemplo. Rocinha é super difícil conseguir sonora. Porque qualquer comunidade, na verdade. Porque você está super... O morador está ali. Você vai embora quando acaba a matéria, mas o morador continua. Então, o morador tem aquele receio de falar com a imprensa ainda e tal. Então, enfim, a gente tem que sempre procurar alguma maneira de abordar o morador nessas comunidades para poder falar. E aí, chega na redação, decupa aquilo ali rapidinho. Chega na redação, não. Faz isso no carro mesmo, com fone de ouvido, enlouquecida, no celular. Tudo hoje a gente faz no celular. Tudo. A gente é capaz de esqueci qual o nome da... Mudar a sonora, botar aquela voz de pato. Esqueci o nome disso. Distorcer. Tinha esquecido a palavra. Ainda bem que não... tá, eu tô ao vivo. Distorcer, a gente faz isso no celular também. A gente corta tudo no celular. A gente faz uma matéria no celular. Durante a Olimpíada, eu não ia na redação. Eu fazia tudo pelo celular. Então, assim, eu trabalhava em Deodoro, ia de Deodoro para casa, e no meio do trem eu estava lá ouvindo minha matéria e mandava minha matéria pelo gravava no banheiro, para um lugar mais vazio, mais menos barulhento, e aí mandava pelo celular mesmo. E aí, quando a gente está na redação, a gente tem a sorte de ter um computador à nossa frente. Então, assim, a gente aproveita, grava sonoras na ilha e tal, e edita tudo na ilha, fica tudo mais fácil para a gente. Só que é mais ou menos essa rotina, assim, ir para a rua, pegar a sonora, ver qual é a matéria, ver qual é o entrevistado, e aí identificar, pô, se eu estou indo para uma comunidade, é melhor falar com o morador para saber o que o morador está achando daquilo tudo e tal. Se eu estou indo para o IBGE, eu vou ter que entrevistar o pesquisador do IBGE para ele me explicar o que é aquela numeralha toda e tal. E aí, assim, isso a gente vai construindo as reportagens.
Então, em nome da Escola de Comunicação da UFRJ, Lisandro, queria te agradecer. Agradecer também a Isabela, que tornou possível esse bate-papo. E a gente vai ficando por aqui. Nossos estúdios estão sempre à sua disposição.
Obrigada, professor. Eu agradeço, gente. Obrigada pelo bate-papo. Foi uma honra participar.
Pesquisa Ativa.
Portal Audioativo. Isso sim é interatividade.